Tudo que será colocado hoje tem como requisito a aula anterior, a aula passada, tá? Então, por favor, quem não entendeu alguma coisa, é importante que volte à aula passada, que reprise coisas, que reprise fatores, tá ok? Hoje nós vamos começar com uma parábola deste pensador, teólogo, filósofo, psicólogo, Holomei, ok? O Homem à Procura de Si Mesmo, 13ª edição. O Holomei é existencialista, basicamente, mas aqui nós veremos alguns elementos muito interessantes sobre o pensamento do Holomei. Primeiro vamos ver essa parábola ilustrativa para os nossos propósitos de hoje, que já serve de introdução e aprofundamento à aula anterior. Certa noite, o soberano de um país distante estava de pé à janela, ouvindo vagamente a música que vinha da sala de recepção, do outro lado do palácio. Estava cansado da recepção diplomática a que acabara de comparecer e olhava pela janela, cogitando sobre o mundo em geral e sobre nada em particular. Seu olhar pousou num homem que se encontrava na praça, lá embaixo, aparentemente um elemento da classe média, encaminhando-se para a esquina, a fim de tomar um bonde para casa, percurso que fazia 5 noites por semana há muitos anos. O rei acompanhou o homem em imaginação, fantasiou-o chegando à casa, beijando distraidamente a esposa, fazendo sua refeição, indagando se tudo estava bem com as crianças, lendo o jornal, indo para a cama, talvez se entregando ao ato do amor com a esposa, ou talvez não, dormindo e levantando-se para sair novamente para o trabalho no dia seguinte. E uma súbita curiosidade assaltou o rei, que por um momento esqueceu o cansaço. O que aconteceria se conservassem uma pessoa numa gaiola, como os animais no zoológico? No dia seguinte, o rei chamou um terapeuta, falou-lhe de sua ideia e convidou-o a observar a experiência. Em seguida, mandou trazer uma gaiola do zoológico e o homem da classe média foi nela colocado. A princípio, ficou apenas confuso, repetindo para o terapeuta que o observava do lado de fora: preciso pegar o trem, preciso ir para o trabalho, veja que horas são, chegarei atrasado. À tarde, começou a perceber o que estava acontecendo e protestou veemente: o rei não pode fazer isso comigo, é injusto, é contra a lei. Falava com voz forte e olhos faiscantes de raiva. Durante a semana, continuou a reclamar com veemência. Quando o rei passava pela gaiola, o que acontecia diariamente, protestava direto para o monarca. Mas esse respondia: ora, você está bem alimentado, tem uma boa cama, não precisa trabalhar, estamos cuidando de você, por que está reclamando? Após alguns dias, as objeções do homem começaram a diminuir e acabaram por cessar totalmente. Ficava sorumbático na gaiola, recusando-se em geral a falar, mas o terapeuta via que seus olhos brilhavam de ódio. Após várias semanas, o psicólogo notou que havia uma pausa cada vez mais prolongada depois que o rei lhe lembrava diariamente que estavam cuidando bem dele. Durante um segundo, o ódio era afastado para depois voltar, como se um homem perguntasse a si mesmo se seria verdade o que o rei havia dito. Mais algumas semanas passaram-se e o prisioneiro começou a discutir com o terapeuta se seria útil dar a alguém alimento e abrigo, a afirmar que o homem tinha que viver seu destino de qualquer maneira e que era sensato aceitá-lo. Assim, quando um grupo de professores e alunos veio um dia observá-lo na gaiola, tratou-os cordialmente, explicando que escolhera aquela maneira de viver, que havia grandes vantagens em estar protegido, que eles veriam com certeza o quanto era sensata a sua maneira de agir, etc. Que coisa estranha e patética, pensou o terapeuta. Por que insiste tanto em que aprovem sua maneira de viver? Vou repetir. Por que insistem tanto em que aprovem sua maneira de viver? Nos dias seguintes, quando o rei passava pelo pátio, o homem inclinava-se por detrás das barras da gaiola, agradecendo-lhe o alimento e o abrigo. Mas quando o monarca não estava presente e o homem não percebia estar sendo observado pelo terapeuta, sua expressão era inteiramente diversa, impertinente e mal-humorada. Quando lhe entregavam o alimento pelas grades, às vezes deixava cair os pratos ou derramava água e depois ficava embaraçado por ter sido desajeitado. Sua conversação passou a ter um único sentido. Em vez de complicadas teorias filosóficas sobre as vantagens de ser bem tratado, limitava-se a frases simples como é o destino, que repetia infinitamente, ou então murmurava apenas é. Difícil dizer quando se estabeleceu a última fase, mas o terapeuta percebeu um dia que o rosto do homem não tinha expressão alguma mais. O sorriso deixara de ser subserviente, tornara-se vazio, sem sentido, como a careta de um bebê aflito com gases. O homem comia, trocava algumas frases com o terapeuta, de vez em quando, tinha um olhar vago e distante, e embora fitasse o psicólogo, parecia não vê-lo de verdade. Em suas raras conversas, deixou de usar a palavra eu, aceitar a gaiola. Não sentia mais raiva, zanga, não racionalizava, estava louco. Naquela noite, o terapeuta instalou-se em seu gabinete, procurando escrever o relatório final. Mas achando dificuldade em encontrar os termos corretos, pois sentia um grande vazio interior, procurava então tranquilizar-se com as palavras. Abre aspas. Dizem que nada se perde, que a matéria simplesmente se transforma em energia e é assim recuperada. Fecha aspas. Contudo, não podia afastar a ideia de que algo se perdera, algo fora roubado ao universo naquela experiência. E o que restava era o vazio. Fim da história. Qualquer semelhança é mera coincidência, ou não. Bem, vamos trabalhar agora nós aqui. Na aula passada nós vimos uma série de caracterizações. Nessas caracterizações que vimos na aula passada, não sentiram falta de uma outra caracterização? Uma que diz respeito à existência propriamente dita? Não se trata apenas de colocarmos uma pessoa, no que concerne às terapias somáticas, em conversação com a filosofia clínica, num estado de bem-estar, de mal-estar. Isso, aliás, nós já vimos em aulas anteriores áreas mais competentes que a nossa para fazerem isso. Inclusive, se fosse esse o caso, nós criaríamos teorias, criaríamos inventos cujo único propósito seria a alienação hedonista da pessoa, se fosse esse o propósito. Vejam que esse homem tinha tudo, casa, comida, roupa lavada, mas perdeu-se de tal modo dele mesmo e das coisas, que ele já não sabia nem, não tinha mais vontades, não tinha mais volições, não tinha mais caminhos, não tinha mais nada. Quando uma pessoa desta, como esta, claro, que Deus o livre, nunca somos nós, sempre são os outros, e os outros bem distantes, nós somos aqueles que vamos ajudar estes outros, né? Então, quando estes outros chegarem ao nosso consultório em condições como esta, quais são os elementos que dirão ao filósofo clínico, como disse esse terapeuta, esse psicólogo, que essa pessoa estava dentro de uma gaiola, como saberemos nós que estamos diante de um elemento como este? Sobretudo porque há todo tipo de gaiola. Existem gaiolas que têm dupla face, existem gaiolas que têm uma face só, existem gaiolas que permitem que você saia, mas não permite que outras pessoas possam vir até você, há todo tipo de gaiola. O que nos fará, então, compreender que estamos lidando com algo desta semelhança e desta propriedade que estamos vendo aqui? acham que seria um papel de um terapeuta, por exemplo, se fosse chamado a atender um homem desse, que dissesse: doutor, eu não sinto mais o meu corpo, eu não sinto mais a vida, eu não sinto mais, ela fugiu de mim. Sabe, os dias para mim são indiferentes, tanto faz, logo tudo mesmo vai acabar. Se estamos com isso, nós vamos atender o que nesta corporeidade? O que fazemos?
Resgatar.
Resgatar o que? Como? Como saber que ele perdeu? Nós só sabemos que ele estava numa gaiola porque o Rolumei, na história dele, nos disse que o rei construiu uma gaiola ao ver aquele homem e disse: vou observá-lo dentro de uma gaiola. Bom, nós temos algumas questões aqui filosóficas e outras filosófico-clínicas a tratar sobre esse tema, que é bastante complexo, bastante dilemático. No entanto, para responder esta pergunta, eu separei um autor que para nós é um autor muito caro, muito querido, e cuja obra está aqui. Prolegômenos a toda metafísica futura. Kant. Vamos ver o que Kant nos diria sobre isso? Ele quase desconstrói a questão, ok? Isso que ele escreveu tanto tempo antes, não é? De Rolumei. Preste atenção ao que Kant vai nos contar aqui sobre natureza, sobre esses elementos, sobre os dados a priori, e de Kant nós vamos direto à filosofia clínica. Observem o que ele vai falar aqui. Então a obra é Prolegômenos a toda metafísica futura, edições 70 aqui, a tradução que eu tenho em mãos. O elemento formal da natureza é a conformidade a leis de todos os objetos da experiência. E enquanto ela é conhecida a priori, a sua conformidade necessária. Provou-se, porém, que as leis da natureza nunca podem ser conhecidas a priori, se os objetos não forem considerados relativamente a uma experiência possível, mas coisas em si. Aqui, porém, não temos a ver com coisas em si mesmas, cujas propriedades deixamos de apresentar, mas simplesmente com coisas enquanto objetos de uma experiência possível, e a totalidade das mesmas é propriamente o que aqui chamamos natureza. E agora pergunto se, ao falar-se da possibilidade de um conhecimento da natureza, a priori, será melhor pôr assim no problema, dois pontos. Como é possível conhecer a priori a necessária conformidade à leis das coisas enquanto objetos da experiência? Ou, como é possível conhecer a priori a necessária conformidade à leis da própria experiência relativamente a todos os seus objetos em geral? Estão vendo? Vamos traduzir isso para o português? Ok. O texto ele é muito lindo e muito extenso. Aqui eu separei várias partes para a gente tratar. Mas se formos nos estender aqui, aí... Bom, fica a indicação, tá? De prolegômenos a toda metafísica futura do Kant. Ele... Agora vamos ver de perto isso. O Rolumei, nessa história, ele já assume a priori o que é a gaiola, o que é o aprisionamento, quem aprisiona, de que forma, todas as premissas ligadas à natureza, ok? Ele faz isso. Ora, Kant questiona, é possível fazermos isso de maneira prévia? Só se compararmos com outros objetos já de maneira semelhante ao que aconteceu, aqui no caso, dados da política e tudo mais, estabelecermos leis paralelas, quer dizer, funcionava antes assim, lá atrás prisão era assim, portanto aqui também é, e aí teremos isso. Do ponto de vista da filosofia clínica, inviável. Estaremos muito mais próximos aqui de Kant do que propriamente da história de Rolumei. mesmo porque, de um ponto de vista da filosofia clínica, quem é o escravo aqui pode não ser o homem que foi para a gaiola, mas o observador, o terapeuta, o rei que mandou prendê-lo, pode ser mais escravo do que aquele que ele prendeu como escravo. E isso em filosofia clínica é muito tranquilo de explicação, não é? E nem precisa da filosofia clínica para isso. Se a gente recuar até Hegel, já encontramos lá na dialética do senhor e do escravo todos esses elementos. Portanto, quando vocês se depararem no consultório com uma situação como esta, a sugestão número 1, imediatamente recuem aos exames das categorias, localizem essa pessoa na base historiográfica dela e lá vocês saberão de fato o que está passando. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se se trata de uma história de ovo e de galinha, quem veio primeiro ou quem veio depois? Vocês também estarão diante das premissas, saberão se a gaiola, na verdade, libertou esse sujeito da classe média ou se de fato o alijou da existência. Entre outros fatores, para muitas pessoas, nós, para que elas possam ter vida e viver, teremos que construir gaiolas, porque a natureza delas é a natureza de construtores de gaiolas. São pessoas que a historicidade delas mostram assim, ó, onde elas chegam, elas querem carimbo, elas querem leis, elas querem regras, querem correntes, querem normas. Elas funcionam assim. Se elas não tiverem isso, elas não sabem andar. E outras pessoas não andarão porque têm isso como paredes. Quer dizer, para alguns isso é a segurança, nossa, é a serenidade. Para o próprio Kant, aliás, era assim, não é? Ele era uma pessoa extremamente rigorosa, ao extremo, o rigor que ele tinha na casa dele, só ele e o criado dele que viviam naquela casa, ele nunca se afastou dali, Kant nunca saiu da região onde ele viveu. Como filosofia clínica é cultura, vocês pensam que Kant era um filósofo alemão, né? Kant é um filósofo polaco, é, polonês. Agora, recentemente, a Alemanha devolveu um trecho de terras à Polônia e entre esse pedaço de terra que foi devolvido está a cidadezinha onde Kant viveu, nasceu e viveu a vida toda. Portanto, Kant é um filósofo polaco. Quem diria? O maior filósofo, talvez europeu, da era dele, era polaco, está aí. Não vamos, os alemães já tiveram grandes filósofos, vamos dar um pouquinho aos polacos também. Voltando agora ao nosso tema. Até aqui está claro, gente. Por que que isso é tão importante? Porque se agora vocês começarem a utilizar o que estão aprendendo em homeopatia via filosofia clínica, alopatia via filosofia clínica, acupuntura via filosofia clínica, negligenciando esses pressupostos, vocês vão cair de novo no formalismo. Vão trocar 6 por 12 e vão começar a fazer tudo aquilo que até há pouco condenavam. Há pessoas que condenam a alopatia, se afastam dela, entram na alopatia e lá na homeopatia se tornam alopatas. Alopatas, homeopatas. É uma contradição, mas é como eles fazem. Sabe? E outros deixam a homeopatia, começam a utilizar alopatia e dentro da alopatia se tornam homeopatas, usando princípios alopáticos. E por aí vai. Quer dizer, para evitarmos esses maneirismos, esses trejeitos que vão inviabilizar vários pressupostos da nossa clínica, essa história do Rollumey, essa advertência do Kant e essa leitura filosófico-clínica é fundamental. Entenderam? Querem fazer questões aqui? Eu vou parar então aqui a gravação. A Elisete colocou, será que a IP de uma pessoa não é uma grande gaiola? Por que não seria uma gaiola? Não seria uma gaiola porque é aberta. Mesmo que possa ser, é aberta. Quando um professor no centro de formação faz aquela bolinha no quadro e diz, olha, isso aqui é uma estrutura de pensamento, e estrutura de pensamento é tudo aquilo que está na pessoa, aquilo é só um modelo. E como modelo é muito pobre para dar conta da existência humana. Quando você chega lá no caderno G1, G2, G3 da matemática simbólica, você vê as estruturas abertas, não é? Algumas estruturas na forma de estrela, outras que você não consegue mapear, porque elas transcendem qualquer mapa. e assim sucessivamente, ok? Se não, claro, estaríamos reproduzindo gaiolas, né? E lembre dos tópicos anômalos, aqueles atópicos abertos, né? Que não têm identidade, como lá no tópico 29, dados da matemática simbólica, etc. Vamos adiante, então. Posto isso, posto essa questão, agora vamos dimensionar o problema a partir da nossa leitura filosófico-clínica, conversando com as várias escolas, ok? Ainda hoje, lembrem que hoje é a última aula desses pressupostos teóricos. Quem viu o conteúdo programático sabe que a partir da próxima aula e até o final é só prática clínica. Então hoje a gente vai andar bastante, ok? Agora, nos despedindo, a Nádia mandou aí para vocês a obra do Kant, ok? Dos prolegômenos. Quem quiser ler, está ali, é só baixar. Muito obrigado, colega. O que vem agora, se você não fizer uma leitura via filosofia clínica, você vai concordar com este texto, vai indexá-lo como uma verdade subjetiva. Para evitar isso, vamos fazer alguns elementos aqui. O que eu vou ler agora, sem dúvida, é parte de uma verdade para muitas pessoas da nossa época, não para todas. Ok? O Karl Popper, o filósofo, ele, quando chegava numa aula, ele costumava dizer para os alunos dele assim, ó, olhe, ou então, observe. E aí os alunos diziam, observar o quê, professor? Ele dizia, pois então, o que você está observando? Ele queria mostrar a tendência, a predisposição da mente de cada um a já se inclinar em relação a algo. Ok? Um cuidado que nós filósofos clínicos precisamos ter sempre. Às vezes nas minhas aulas eu pergunto, o que quer uma pessoa? Ah, uma pessoa quer ser feliz, professor, é isso que o ser humano procura. É isso que o ser humano procura? Eu posso falar por mim e pelos 6 bilhões de criaturas que vivem nesse planeta? É um erro crasso para um terapeuta falar uma coisa dessas. Eu não sei o que 6 bilhões de pessoas procuram. Muitos querem felicidade, muitos querem comida, muitos querem experiência, muitos querem sexo, muitos querem amor, muitos querem o céu, muitos vão para o inferno, eu não sei o que cada um quer. Por isso eu sou filósofo, estou procurando. Bem, mas o Rolumei nos coloca nesse livro, e esse livro é uma resposta que Rolumei dá à época dele, década de 50, 60, 70, ok? É aí a datação dessa obra. E para ele, o nosso grande problema, o grande problema do homem, dessa fase toda, se chama vazio. Ele diz que esse é o drama da nossa época. Vamos ver como ele fala sobre isso, ok? Lembrem, por favor, façam a leitura via filosofia clínica, ok? Pode surpreender, diz Rolumei, que eu diga, baseado em minha prática profissional, assim como na de meus colegas terapeutas, psiquiatras, que o problema fundamental do homem, em meados do século XX, é o vazio. Com isso, quero dizer não só que muita gente ignora o que quer, mas também que frequentemente não tem uma ideia nítida do que sente. Quando falam sobre falta de autonomia ou lamentam sua incapacidade para tomar uma decisão, dificuldades presentes em todas as épocas, torna-se logo evidente que seu verdadeiro problema é não ter uma experiência definida de seus próprios desejos e necessidades. Oscilam desse modo para aqui, para ali, sentindo-se dolorosamente impotentes porque são pessoas ocas, vazias. O que as leva a buscar ajuda, talvez, seja, por exemplo, o fato de romperem sempre seus relacionamentos amorosos, ou não conseguirem concretizar seus planos de casamento, ou a insatisfação com o companheiro escolhido, mas não é preciso falarem muito para revelar que esperam que o cônjuge atual ou futuro preencha uma falta, um vácuo no seu íntimo e ficam ansiosos, zangados, quando ele ou ela não o conseguem. Em geral, falam fluentemente sobre o que deveriam desejar: completar com êxito um curso superior, arranjar um emprego, apaixonar-se e casar, constituir família, mas torna-se logo evidente até para eles estarem descrevendo o que os outros, pais, professores, patrões, deles esperam e não o que realmente desejam. Há 2 décadas, estes objetivos externos seriam levados a sério, mas agora as pessoas compreendem, no mesmo momento em que estão falando, que os pais e a sociedade não fazem todas essas exigências. Em teoria, pelo menos, os primeiros declaram ocasionalmente aos filhos que eles dão liberdade para tomarem suas próprias decisões. Além disso, a pessoa mesma compreende que não adianta lutar por esses objetivos externos. Isso apenas dificulta o problema, uma vez que tem tão pouca convicção e senso de realidade de suas metas. É como alguém me disse: sou apenas uma coleção de espelhos refletindo o que os outros esperam de mim. Assim, Holomei resume o problema da nossa época e este livro, O Homem em Busca de Si Mesmo, é uma resposta dele para isso. Eu sei, eu falei a vocês que o texto é muito bom e convincente, não é? Se você está numa estação de trem, de ônibus, pegando para pegar um avião, alguma coisa assim, está lendo um texto desse, eu acho que vocês, meus alunos queridos, concordariam. Diriam: é isso mesmo, o que ele está falando é isso mesmo, é assim mesmo, eu concordo. É assim mesmo para muitas pessoas, não para todas e nem para todas. Mas uma concordância universalista com um texto como esse transforma a questão em gaiola. E aí vocês já sabem o que acontece. Fica muito difícil podermos quebrar isso. Agora sim, depois de toda essa conversação, toda essa parte de introdução aos nossos temas, vamos então agora poder voltar de fato ao que vimos na aula passada. E, de fato, agora podemos aprofundar mais. Bem, na aula passada nós começamos a redesenhar a somaticidade e começamos a falar de medicação. Hoje nós vamos entrar nas medicações e vamos entrar muito forte nelas. Bem, apenas recapitulando de modo geral, vimos que uma pessoa pode ser a corporeidade dela. Você olha e diz: ah, aqui está a pessoa, cabeça, tronco e membros, esse é o corpo dela. E para ela, isso não é corpo. Para ela, o corpo é a roupinha que ela tem, a casa onde ela mora e o céu coberto de estrelas. Pronto, e para uma pessoa, corpo é isso. Para outra pessoa, as flores lindas do seu jardim, okay? Seus filhos, um rio lindo que corre diante da casa dela, isso é o corpo dela. Até aí está tudo bem? Vocês compreenderam essa lição? Compreenderam como pela historicidade nós chegamos a isso? A pessoa fala, ela nos diz, ok? Ela, de várias formas, por citação, por apropriação de discurso, por negação às vezes, né? Dizendo que não tem nada a ver com isso, que detesta que joguem lixo na rua e tudo mais. Enfim, tudo isso nós vimos. Agora vamos entrar na parte dos fármacos. Vejam, vamos supor que a Elisete aqui, que já é terapeuta e trabalha com isso, ela atende uma pessoa que vem com uma forte questão ligada a inflamações recorrentes nas juntas. Ela já foi a vários médicos, alguns dizem isso é artrite reumatoide, outro diz que não é artrite reumatoide, é apenas uma inflamação episódica que com um bom anti-inflamatório dá para resolver, enfim, isso se repete há muitos anos. E enquanto isso, a pessoa padece. A Elisete vem aqui conversar com o professor Pachter e diz: professor Pachter, olha esse desenho aqui. Eu digo: mas que interessante, o que é isso? Ela disse: esse desenho, professor, é a corporeidade da pessoa que eu estou atendendo. Eu digo: mas que corpo bem lindo, assim, com todo o respeito que ela tem. Né? Aqui ao norte nós temos as colinas aqui de Gramado, com suas hortênsias. Aqui na parte central nós temos uma parte do rio Guaíba, quando ele encontra lá a Lagoa dos Patos, mas que lindo! E essas escunas aqui, isso aqui corresponde às pernas dela, professor. Eu digo, bom, certamente pela historicidade você sabe, então, a equivalência. Aqui a parte das hortênsias aqui corresponde a quê nela? A nada, às próprias hortênsias. Mas as escunas, para ela, correspondem às pernas. Eu digo, você tem historicidade para a gente ver melhor, Elisete? E ela disse, tenho, professor, posso trazer, posso mostrar. Eu digo, e o que você está fazendo? Professor, como é um processo inflamatório, o que eu estou fazendo? Eu uso uma luz azul. Eu digo, ah, uma luz azul? Sim, a luz azul, como o senhor sabe, ela traduz o frio, quer dizer, desinflama. E como você tem utilizado a luz azul com ela? Por um processo homeopático? Não, professor, eu estou usando a luz azul como um princípio tátil, como uma acupuntura. Nós ficamos sem entender nada do que ela está fazendo. Como uma luz azul se traduz num princípio tátil de acupuntura, num processo de que desincha? E a minha querida aluna disse, se eu usasse uma luz vermelha, estaria intensificando, agravaria. O que eu estou falando para vocês, sabe o que que é? Gaiola. Gaiola. São gaiolas inadvertidas de pessoas queridas, de grandes pensadores que tentaram nos ajudar. É muito fácil criticar. Só que eu não estou falando gaiola como crítica, estou falando gaiola como quem diz obrigado por terem nos mostrado as gaiolas. Mesmo tendo nos mostrado, nós caímos muito em gaiolas na clínica. É natural, ainda é parte da nossa época. Num futuro próximo, daqui 10, 15, 20 anos, um outro filósofo em outro lugar bem novinho vai estar dizendo muito obrigado aos filósofos clínicos lá de Porto Alegre, do Brasil todo, que nos ensinaram as últimas gaiolas, que agora não existem mais. Mas eles ainda caíram muito em gaiolas. E de fato, não há por que nos envergonharmos disso, é parte do nosso trabalho.